Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes que nos escutam pela Rádio Manchester. Aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Vereador Delcimar, vereador Andréia, vereador Eli Rosa, vereador Suenda, vereador Leandro Ribeiro, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Marcos Carvalho, vereadora Cleide Lara, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Adói, coro suficiente, presente.
Havendo coro suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito a vereadora André Rezende, faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor de Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Salmo 18.
Obrigado, vereador André Rezende. Registrar aqui a presença, já está conosco aqui na mesa, do vice-prefeito Márcio Cândido, que veio aqui acompanhar, junto conosco, um pouco da sessão. Vou comentar a imprensa aqui, na pessoa da Fernanda, do Olisvaldo, do Marcos Vieira, Lucivan Machado, cumprimentar o assessor parlamentar do prefeito, Luiz Lacerda, ex-vereador dessa casa, ex-presidente da casa também, fazer um cumprimento especial à Escola Crescer, que está aqui fazendo uma visita para nós, já esteve conosco ali na presidência da Câmara, igual está aqui no plenário, pouco tempo estava aí ouvindo uma explicação do professor Marcos, do vereador Jean, eles estão aqui a convite do vereador e professor Marcos. Obrigado, vereador, por o senhor sempre trazer aqui as nossas crianças para poder acompanhar um pouco daqui que o Legislativo faz pela cidade de Anápolis. Cumprimentar todos em nome do Paulo Henrique, da Elisânia, Aline, cumprimentar todos vocês que estão aqui acompanhando a sessão conosco. Já abro um pequeno expediente, passando a palavra aqui para o nosso convidado de honra, o vice-prefeito Márcio Cândido, só pode usar a palavra daqui ou da tribuna, da forma que o senhor achar melhor.
Pessoal, bom dia a todos. Meus cumprimentos especiais ao presidente dessa casa, vereador Domingos de Paula, todos os componentes da mesa, Fred Cacheta, Fred Godoy, vereadora Cleide Lara e todos os demais vereadores presentes aqui hoje, o plenário, cumprimento especial ainda aos alunos do Colégio Crescer. Como é bom a gente ver crianças já participando e interagindo e entendendo como que funciona a cidade onde você mora, conhecendo todas as estruturas governamentais. Presidente, hoje vim fazer uma visita de cortesia à Câmara de Vereadores, ao senhor em especial, para a gente falar um pouco das demandas. Sabemos que a cidade de Anápolis tem muitos problemas, problemas esses que requerem soluções urgentes. E a partir do momento em que você conhece e sabe onde é que estão as deficiências, a gente consegue buscar uma solução e isso só pode ser feito em conjunto, juntamente com todas as forças políticas da nossa cidade e todas as lideranças. Esse diálogo e essa parceria entre o Poder Executivo e o Legislativo, ela sempre foi extremamente importante para a cidade de Anápolis. Eu, de forma especial, enquanto secretário de Indústria e Comércio, tivemos recente um trabalho feito em parceria com esta casa, que foi a atualização da legislação, da lei de antenas do município de Anápolis, onde nós conseguimos dar segurança jurídica para que as empresas de telecomunicação do Brasil tivessem condições de licenciar as torres dentro do município. Legislação essa que ficou tão bem amparada e foi aprovada aqui por esta casa, que permitiu com que a cidade de Anápolis ganhasse o prêmio Cidade Amiga do 5G, concedido pelo consórcio das empresas de telecomunicações do Brasil, dando a elas segurança jurídica e toda a estrutura necessária para que esse modelo de comunicação fosse implantado e começasse a ser implantado dentro do nosso município. Quero ainda aproveitar esse momento, essa oportunidade aqui presente, para dar boas-vindas ao amigo, vereador Leandro Ribeiro, que presidiu essa casa em outro momento, estava emprestado para o governo do estado de Goiás, onde prestou um excelente trabalho ao estado de Goiás, em especial à cidade de Anápolis. Leandro, você fez um grande trabalho, preciso cumprimentá-lo por isso, parabéns pela sua atuação juntamente com o governador Ronaldo Caiado, e fez falta também aqui nessa casa, embora o seu suplente o representou à altura. Mas o seu retorno, com toda certeza, soma muito com as discussões e com aquilo que nós temos no estado de Anápolis. Seja mais uma vez muito bem-vindo, senhoras e senhores, muito obrigado. Tenha todos um excelente dia e uma boa semana que se inicia hoje.
Obrigado, vice-prefeito Mastandre. Vou suspender a sessão por até 13 minutos para a gente poder te cumprimentar e depois nós vamos continuar a sessão normal.
São 9 horas e 42 minutos, 9h42, sessão ordinária da Câmara Municipal, nessa segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, com a participação, a visita do vice-prefeito Márcio Cândido, ele é do PSD, e ele veio para, obviamente, cumprimentar os vereadores nesse início de ano legislativo, né? Estamos apenas na quarta sessão ordinária desse ano de 2024, e também para cumprimentar o vereador Leandro Ribeiro, do Progressistas, pelo seu retorno ao mandato aqui na Câmara Municipal. Vice-prefeito Márcio Cândido, que é pré-candidato a prefeito de Anápolis, e é também secretário de Indústria e Comércio. Sob sua batuta estão projetos importantes, como o sistema 5G, a implantação do sistema 5G em Anápolis, e também a condução do projeto do Politec, que é o Polo Industrial Tecnológico de Anápolis, que está sendo construído ali às margens da BR-153, próximo à base aérea de Anápolis, próximo ao Parque de Exposições Agropecuárias da cidade. Portanto, projetos importantes que são conduzidos pela Secretaria de Indústria, Comércio e Modernização, na área da indústria, na área do comércio, na área da tecnologia. E o vice-prefeito Márcio Cândido é quem conduz esses projetos na Prefeitura Municipal, como secretário dos Comércio e Modernização. Agora são 9h43, 9 horas e 43 minutos. Presidente Domingos Paula, retoma a sessão.
Continua no pequeno expediente com dois vereadores inscritos, vereador Delcimar Tunato, que vai usar por até 5 minutos, e depois vereador Suender.
9h43, vereador Delcimar Fortunato do Avante, usa a tribuna no pequeno expediente.
Mas aqui a gente pulou uma parte da abertura da sessão. Solicito o vereador Cabo Fred Cacheta que faça a leitura da cinta da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos a ser encaminhada à diretoria legislativa.
Bom dia, senhor presidente. Muito bom dia a todos aqui presentes. Em especial, agradecer a visita do nosso vice-prefeito, Márcio Cândido, do qual enaltece essa sessão. Agradeço a presença e o retorno do nosso amigo e eterno presidente, Leandro Ribeiro. Fez um belíssimo trabalho ali na Secretaria de Indústria e Comércio e fez muita falta aqui, viu, presidente? Fez muita falta. Muito obrigado pelo retorno. Quero cumprimentar também meu amigo, Sargento Patrick, que se faz presente aqui na sessão. Nosso amigo Júnior da TBO, nosso amigo Roger, assessor parlamentar do nosso vice-prefeito. Eu também vi o nosso querido ex-vereador Luiz Lacerda. Quero fazer um cumprimento especial, ele não está aqui presente, mas com certeza está nos escutando, o nosso vereador licenciado, o Ederson Lopes, né, que hoje faz aniversário. E também quero cumprimentar meu amigo e também futuro pré-candidato a vereador da cidade de Anápolis, Adão Mendes Ribeiro, que se faz presente, torcedor do Galo Roxo. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 7 dias do mês de fevereiro de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, Secretariado, por cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra Reavilto Espíndola, Luzimar Silva, João da Luz e João Feitosa. Grande expediente. Usaram a palavra professor Marcos, Deusimar Fortunato, Hélio Araújo, policial federal Suender, Eli Rosa, Frederico Godoy, Jackson Charles e Domingos Paulo. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 6 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dá nova redação, anexo 1, da lei complementar número 247 de 2011 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Policial Federal Suender, Cabo Fred Caixeta e Jean Carlos. Não havendo quórum suficiente, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 19 de fevereiro, em horário regimental. Conforme a determinação regimental, o nome dos presentes na sessão, no momento do encerramento, encontra registrado em ata. Leitura de correspondência. Comunicado. Comunica o senhor presidente Domingos Paulo, comunica o término do período de licença. A parte complementar, sirvo-me presente comunicar a vossa senhoria nos termos do artigo 82 do regimento interno dessa casa, que fui exonerado a pedido do cargo de subsecretário de Fomento e Competitividade, com lotação na Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviço do Estado de Goiás. Nesse sentido, comunico o termo da licença solicitada e, consequentemente, a reassunção do mandato a partir do dia 8 de fevereiro de 2024. Assina Leandro Ribeiro da Silva, vereador do Partido Progressista. O gabinete do vereador Hélio Aruro justifica sua ausência na sessão ordinária de hoje em razão de falecimento de um membro da família. O gabinete do vereador João da Luz informa que o mesmo não pôde estar presente na sessão ordinária de hoje por motivo de agenda política partidária com o presidente do partido Podemos, em Goiânia. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 10 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Luzimar Silva e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 11 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 12 de 2024, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que autoriza o Poder Executivo do município de Anápolis a celebrar convênio com o Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, com interveniência da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 13 de 2024, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que estabelece regras para a prática de esportes denominados slackline, parkour e street workout nos parques, praças e logradouros públicos do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 014 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a instituição do Dia do Construtor Civil, a ser comemorado no dia 20 do mês de agosto de cada ano. Projeto de lei ordinária número 15 de 2024, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que dispõe sobre a permanência de acompanhantes nas dependências de unidade de terapia intensiva, dos hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades públicas e privadas e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 016 de 2024, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município o Congresso é Guerra e dá outras providências. Sem mais moções, indicações, requerimentos e projetos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Dando sequência ao pequeno expediente, já chamo o vereador Deusimar Fortunato.
Agora 9h50, vereador Deusimar Fortunato Avante, usa a tribuna no pequeno expediente, ele tem 5 minutos. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nobis Pares. Bom dia. Eu quero cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa do meu amigo Lucivan. Cumprimentar, né, a todos da galeria, na pessoa do meu amigo, meu irmão Roger Renan, assessor do vice-prefeito, que se faz presente esta manhã. Quero cumprimentar os pares na pessoa do nosso amigo, nosso irmão, nosso eterno presidente desta casa, Leandro Ribeiro, né? Bom regresso, né? Seja bem-vindo, Deus abençoa. Você estava fazendo falta aqui, você sabe que você mora no nosso coração. E, se Deus quiser, né, você vai fazer a diferença novamente nesse poder legislativo. Senhor presidente, o que me traz nesta manhã, eu quero cumprimentar aqui o nosso amigo, né, Márcio Cândido, que esteve aqui, teve que sair, que tem um compromisso. Quero, né, deixar aqui meu abraço e desejar boa sorte, né, ao Márcio Cândido, que a gente sabe que ele é pré-candidato a prefeito e nós sabemos que essa eleição desse ano vai ser muito pesada. Mas Márcio Cândido está pavimentando aí, né, Leandrinho? E com certeza vai ter sucesso, porque é uma pessoa do bem, é um candidato de direita, pai de família, pastor, né, secretário, vice-prefeito, e eu acredito que ele vai ter sucesso nessas eleições. E eu estou admirado do Márcio Cândido. O Márcio Cândido, parece, pelo que eu estou vendo aí, eu não conversei com ele não, mas parece o Cabo de Cacheta, que já está, né, regimentando aí mais de 10 partidos já para apoiá-lo. O homem não está brincando não, viu? O Márcio Cândido está mostrando o que veio, né? Caladinho nos bastidores, está trabalhando, e pelo que eu estou sabendo, os partidos que estão dando apoio para ele, né? Indo até ele e dando o apoio, né? Esse é muito importante, num momento desse, falta ainda 7 meses aí para começar as eleições, e o homem já está aí com mais de 10 partidos. Não é brincadeira não, viu? Não é para qualquer um não, viu, Leandro Ribeiro? O negócio é um peso pesado. Mas é isso aí. Deus abençoa, tamo junto, vamos que vamos, né, que as coisas acontecem. Mas o que me traz nessa tribuna, senhor presidente, é para discorrer. Semana passada eu acompanhei aí, né, as redes sociais, né, andando a cidade afora, conversando com populares, e fiquei muito feliz, né, do ânimo e da satisfação das pessoas. Nós sabemos que a prefeitura fez uma licitação e a organização social FUNEV já assumia, né, desde o ano passado 30% das unidades de saúde. E agora ela assumiu, né, 100% das unidades de saúde em toda a cidade. E eu acredito que o senhor Ender Silva, que agora a saúde, né, ela vai começar a sair do UTI. Então, eu quero aqui parabenizar, né, a prefeitura por esta atitude, né, por esse feito. Realmente estava difícil, mas a gente sabe que quando tem boa intenção, né, quando tem vontade política, o presidente Domingos Paula, quando tem vontade política, as coisas acontecem. Eu quero dizer a todos que eu não tenho cargo em prefeitura, porque a primeira coisa que a pessoa pergunta, ah, tem cargo em prefeitura, você está lá com o prefeito? Não, eu já disse aqui milhões de vezes, eu não sou daquilo, quanto pior, melhor. Eu quero a solução dos problemas. E a FUNEV, ela assumiu a unidade de saúde o ano passado, as que ela assumiu, está indo muito bem. Então agora essa atitude da prefeitura de entregar 100% das unidades de saúde essa organização social que é a FUNEV, ligada à União Evangélica, foi um gol de placa. Viu, o Jackson Charles, líder do prefeito? Então, eu quero aqui parabenizar. E estou muito animado. Eu quero que dê certo. Porque as pessoas estão sofrendo aí, cidade afora. Às vezes, nós temos um plano de saúde, ou temos condições de pagar um médico para socorrer nossos filhos, até nós mesmos, um ente querido. As pessoas que não têm, estava sofrendo. Então, eu estou bem animado, estou feliz com essa organização social da FUNEV. A gente sabe que é uma organização social séria, é de Anápolis, e eles já administram aí o hospital de urgência, a UPA, né, pediátrica, e a gente nunca viu reclamação. Então eu acredito que vai dar tudo certo e vamos pedir a Deus para dar tudo certo. Porque nós moramos em Anápolis, nós somos anapolinos e nós temos que torcer para as coisas dar certo. Independente de cor partidária, de base aliada ou não, de oposição, nós temos que torcer para a cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Suendo. Agora na sequência, vereador Suendo. Obrigado, vereador Delcimar Fortunato.
9h55, depois do vereador Delcimar Fortunato Guavante, agora o vereador policial federal Suendo, do PRTB, usa a tribuna no pequeno expediente da Câmara Municipal. Vamos ouvir o vereador Suendo.
Bom dia a todos que estão aqui em plenário. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos vendo, né, e ouvindo aí pelas todos os meios de comunicação. Primeiramente, gostaria de, aqui representando, né, a direita, Ana Paulina, repudiar a fala do então presidente Lula quanto à relacionada à questão de Israel. Né? O presidente foi muito infeliz, né, dando margens aí a dizer que Israel seria um genocida, sendo que o Estado de Israel apenas está defendendo a sua população de atos terroristas. Então fica aqui a minha indignação, representando a pedido de membros da direita, solicitando que repudie esses atos e essa fala do presidente Lula, interpretando ainda que Israel poderia ser genocídio, como foram os nazistas. E ao contrário, os judeus foram as vítimas dos nazistas e foram vítimas agora também de atos terroristas do Hamas. Sendo que é direito, sim, do Estado de Israel defender, né, e buscar resgatar aqueles reféns ainda que estão lá. A gente tem que cobrar, o Brasil deveria cobrar, uma resposta e a devolução daqueles reféns. Então é isso, fica aqui a minha indignação e fica aqui também o repúdio. No mais, quero também falar de uma fiscalização que a gente fez no SAMU, há dias atrás aí, e a gente percebeu que 70% ali das viaturas, né, estão sucateadas, estão paradas. E mais ainda, o pior, que as oficinas que fazem os reparos, as manutenções, não estão fazendo por falta de receber. Conversei com uma das oficinas, proprietário, e ela me falou, o proprietário me disse que deixou de fazer o procedimento mecânico de reparo nas viaturas, porque estão devendo para ele mais de 120 mil reais. Ou seja, você tem que desembolsar o dinheiro e não recebe. Então, as oficinas estão encerrando as atividades de reparo e manutenção nas viaturas do SAMU. E, mais uma vez, a saúde está um caos. A saúde é um caos em todos os aspectos. E agora chegou no SAMU. Né? Essa fiscalização se deu porque muitas pessoas entraram em contato, porque não teve atendimento, não teve ambulância indo em seu socorro. E agora a gente pensa, se as oficinas que são as responsáveis de fazer os reparos, as manutenções, começarem a parar, uma já parou. Mais de 120 mil reais que não faz o repasse, não faz o pagamento. E isso é vida. Isso corre o risco, seriamente, de ambulância não chegar na pessoa e ela morrer. Então, é sério. Saúde pública anapolina, cada dia vem se mostrando um caos. E agora, o SAMU também está esse caos. Mais de 70% das viaturas de ambulâncias não estão rodando. E, pasmem, justamente como eu falei, por falta de pagamento das oficinas mecânicas, não estão tendo reparo necessário para a sua manutenção. Importante que o poder público, o poder executivo, reavalie a forma que está tratando a saúde pública anapolina, em especial o SAMU. Nós precisamos, a sociedade precisa do SAMU. Se você precisar de um resgate nesse momento, você vai ter muita dificuldade, porque as ambulâncias estão com um problema sério de manutenção. Como eu falei, e repito, só em uma oficina deve 120 mil reais, mais de 120 mil reais, para essa oficina que não fez a manutenção. Cheguei na oficina, tinha lá 3 viaturas, nenhuma era da prefeitura, porque a oficina não pega. Era Jaraguá, Pirinópolis, tinha mais uma outra lá, não lembro o município. Mas eles falaram, olha, vereador, o município paga certinho. O município paga, eu arrumo a viatura, eles pagam no dia, na hora. E aqui não, a Anápolis não paga. Se é culpa de uma empresa terceirizada, não importa. A prefeitura tem que analisar como está sendo feito esse pagamento, pagar direto ou cobrar que as empresas que ficam responsáveis pelo pagamento façam esse pagamento. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador, antes de eu sair, que dia mesmo o senhor fez a visita lá no SAMU? O dia?
Quinta-feira, sexta, um dos dois dias, não lembro o dia.
Quinta-feira. Sábado, não.
Acho que foi quinta-feira.
Tá, bom. Você que está acompanhando aí, às vezes eu fiz essa indagação ao vereador Suender, porque tem um vídeo circulando do SAMU aí, que o pessoal falou que o vereador esteve lá falando que as viaturas não estavam rodando nem nada, e que no vídeo eles mostram que no dia teve 95 atendimentos. Então precisamos de olhar esse vereador, porque o pessoal fala uma coisa e quem trabalha fala outra. Então, eu sempre digo, quando a gente for fazer uma denúncia, ou for fazer alguma coisa aqui na tribuna, vamos fazer com documento. Traz um documento na mão, fala, ó, no dia tal, tinha que fazer tantos atendimentos, fez aqui o documento, porque tudo é registrado. Todo chamado que é feito no SAMU é registrado. Então, eu acho que a gente tem mais credibilidade quando a gente traz um documento para a gente poder mostrar para a sociedade. Porque senão falar por falar é muito feio, já não tem credibilidade na fala, ainda fica desse jeito. Convido o próximo orador.
Réplica, presidente.
Convido o próximo orador.
Réplica.
Do pequeno expediente, vereador Frederico Godoy.
São 10 horas e 2 minutos, 10 e 2. Vereador Frederico Godoy, do Solidariedade, use agora a tribuna no pequeno expediente.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente, hoje muito elegante. Acho que ele está usando o mesmo estilista do Luzimar Silva. Cumprimento a todos os vereadores na pessoa do Leandro Ribeiro. Seja bem-vindo de volta a essa casa. Cumprimento a todos no plenário na pessoa do Roger. Os ouvintes da Rádio Manchester, a quem nos assiste pelo canal do YouTube. O presidente que me traz essa fala é falar sobre uma pessoa. No último dia 10 de fevereiro, meu primo, meu irmão, meu compadre, meu amigo, Rodrigo Godoy, esteve em casa comigo das 9 da manhã às 15 horas e saiu para jogar bola. E eu acho que aqui todos viram a repercussão que foi. Infelizmente, teve um infarto fulminante, um mal súbito, com 2 minutos de bola, caiu sem nenhum batimento. Agradecer as ambulâncias do SAMU, aos médicos que tentaram de toda forma reanimar, mas infelizmente não tivemos êxito. Mas queria falar um pouco do Rodrigo, médico endocrinologista, conceituadíssimo na cidade. No sábado mesmo, minha falava que não tinha agenda para agora, esse semestre, só para outubro. Pega o nível, Zé, acho que você conhece ele, o nível de pessoa que ele era, um ser humano, um pai, um primo de todos os. Um irmão de todos os primos, um filho de todos os tios. Rodrigo era filho único, mas era uma pessoa muito querida na família. Padrinho da Antonella. Não foi fácil para a família receber essa notícia, sendo a pessoa que o Rodrigo é. Hoje mesmo, encontrei a Larissa ali, presidente da Associação dos Diabéticos, me falava o quanto o Rodrigo ajudou essa associação. E juntamente com o presidente Domingos de Paula, já fizemos um requerimento e um pedido ao prefeito Roberto Naves para que faça uma homenagem a ele, ou o centro de diabético, ou a UPA, ou a unidade básica de saúde, que leva o nome do Rodrigo, por tudo que ele foi para a cidade. Partiu tão jovem, foram apenas com 41 anos de idade, eu do dia 6 de novembro de 83, ele do dia 8 de novembro de 82, foram muitos aniversários juntos, comemorados, mas foi triste, não foi fácil. Da forma que foi. Mas eu queria só um pedido especial para que o Rodrigo cuide da nossa grande família onde ele estiver. Porque a família Godó era muito grande e estamos todos em luto. E estará sempre em nosso coração. Fique com Deus, Rodrigo. Obrigado, presidente, pela palavra.
Obrigado, vereador Felipe Godoy. Vereador emocionado, mas eu até te doer um pouquinho em relação à minha roupa. Os amigos aqui sabem, eu compro roupa ali no Sarney e Amorim, que é um amigo nosso aqui da cidade, ali na Santa Isabel. Acho que a maioria dos vereadores, né, compra lá. Então, esse terno que eu estou usando, o Marcos também compra lá, a gente compra do Sarney, né? Eu sou muito barrista, gosto de comprar as coisas na minha cidade. Como último orador do pequeno expediente, vereador de Rosa.
Então, 10:06, vereador Eli Rosa, vai usar agora a tribuna no pequeno expediente, fechando o pequeno expediente. Ele é do PSC.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos que nos veem, todos que nos ouvem, senhor presidente. Esse uso meu aqui dessa tribuna é tão somente para agradecer a forma que meu pai está sendo tratado ali no hospital estadual, não é, Ana? Apesar de ele estar numa cama ali, senhor presidente, com necessidade de estar na UTI e não tem vaga em lugar nenhum nessa cidade, nem nesse país, nem nesse estado de Goiás, principalmente, que a dengue assola a todos. E a dengue, senhor presidente, na verdade, é uma grande parcela de responsabilidade de nós como cidadãos. Não há como a administração resolver problemas que são pessoais, problemas que estão nos limites dos nossos terrenos, nos limites das nossas casas. Eu, mais uma vez, conclamo à sociedade que faça a sua parte. Não é fácil você ver UPA, não é fácil você ver qualquer unidade básica de saúde tomada por pacientes graves, principalmente com essa questão da dengue e também da Covid. Mas, senhor presidente, eu também venho aqui, como sempre faço, pedindo o entendimento da população, pedindo o discernimento da população, quando agentes nesse país, agentes até no mundo inteiro, agem usando o seu poder, usando o seu mandato, usando a sua influência para destruir aquilo que aqueles que têm mandato estão tentando fazer. Eu fico aqui vendo as notícias, vendo as falas, as pessoas precisam, os eleitores precisam entender que quem tem boa fé, quem tem poder, quem bate no peito e diz assim, aqui eu posso fazer, no mínimo eu teria que ombrear com o prefeito, com os secretários desse país, com os secretários desse estado e ir diretamente a quem é responsável, que é o governo federal. A grande maioria dos recursos nossos ficam dos impostos, melhor dizendo, nossos estão no governo federal. Os prefeitos que estão aqui embaixo, na última tabinha da prateleira, sofrendo as críticas e, principalmente, a população sem esse discernimento, muitas vezes acreditam em discursos vazios, em discursos mentirosos. E esses discursos vazios, esses discursos mentirosos, a população, não é nenhum ato de boa-fé. É um ato de extrema má-fé. Porque não há nenhum prefeito, não há nenhum vereador, não há nenhum deputado, não há nenhum, qualquer um que tenha mandato, querer ter atitudes, querer ter reações que venham desencontro do voto, desencontro da densidade popular. Todo agente público precisa e quer a toda força conquistar o eleitor. Então, quando qualquer agente, quando qualquer mandatário toma atitude, muitas vezes, impopulares, não é porque ele quer agredir, não é porque ele quer perseguir o eleitor. Muito pelo contrário, não há, no meu entendimento, nenhum maluco que quer realmente ter essa prática. Agora, aqueles que estão fora dos mandatos, ou muitas vezes com mandatos que dão direitos a eles, dizer o que querem, fazer o que querem, essas pessoas precisam chamar, então, unir as forças políticas, unir as forças pessoais, as forças de órgãos organizados e ir em busca da solução. Já que o problema está ligado diretamente ao maior patrimônio que é a vida humana, Então, que todos nós que temos capacidade de pensar, capacidade de resolver problemas, que temos influência, que temos poder, nos unemos aos prefeitos, nos unemos aos deputados, nos unemos aos vereadores e vamos, então, juntos em busca da solução que diretamente vai contribuir para a vida, vai contribuir para a dignidade humana. Então, a população precisa, principalmente nesse ano eleitoral, discernir muito bem por que que as pessoas dizem, por que que elas fazem coisas agora, querendo, então, trazer solução de problemas que muitas vezes elas não conhecem, muitas vezes elas não entendem até, em busca do seu voto, eleitor. Então, eu gostaria muito que você, que tem seu voto, isso é uma procuração, você entregue ela àquelas pessoas que você entende que tem a melhor fé, melhor boa fé, e que tem interesse realmente de resolver os problemas do nosso município. Um abraço, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado ao vereador que falou do pequeno expediente. Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com 5 oradores inscritos. Tinha um vereador aqui, ele passou para o pequeno, que é o vereador Federico Godoy. Então, ainda há uma vaga no grande expediente. Se alguém quiser falar ou se quiser dividir, está à disposição. Primeiro orador é o vereador André Rezende, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
Horas 11 minutos, 10 e 11. Vai usar a tribuna a vereadora Andréia Rezende, do Solidariedade. Ela tem 10 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir a vereadora.
Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, Domingos de Paula. Cumprimento a todos os demais colegas em nome do nosso colega Leandro Ribeiro. Que bom pelos senhores de volta aqui na Câmara Municipal. A todos os funcionários da Câmara, a imprensa aqui presente, a população que acompanha esta sessão ordinária, a todos aqueles que acompanham pelo YouTube, que acompanham pela Rádio Manchester e também pelas nossas redes sociais. O motivo que me traz a essa tribuna hoje é que a política, assim como a vida, ela é de quem trabalha somando forças. E o mandato, o nosso mandato, ele trabalha com pessoas comprometidas com a nossa cidade. E hoje eu quero destacar a nossa busca por recursos para as pautas importantes no nosso município. E antes de especificar essas pautas que nós conseguimos trazer recursos para a nossa cidade, eu quero fazer um agradecimento. Nem todos os parlamentares que nós batemos a porta em busca de recursos para a nossa cidade destinam os recursos. Ou muitos, quando a gente bate a porta, promete, mas na hora de cumprir, não destina os recursos. E é por isso que eu gosto de anunciar os recursos quando eles já estão empenhados. E todas as vezes que eu bati a porta no nosso deputado estadual, Hamilton Filho, e da nossa deputada federal, Silvier, para destinação de recursos para a nossa cidade, eu recebi não só o incentivo, mas sim e a destinação e o pagamento desses recursos. Então, eu quero começar falando dos recursos destinados pelo deputado Hamilton Filho na área da educação. Porque quando a gente fala de educação, a gente precisa, de fato, defendê-la como a gente defende no legislativo, mas também empreender ações concretas em favor desses investimentos. E aqui nós fizemos questão, a pedido nosso, na construção de um mandato de vereadora e de deputado estadual comprometidos com a cidade de Anápolis, fazer uma destinação para diversas unidades escolares, para que a gente pudesse melhorar a qualidade da educação no nosso município. E diversas unidades foram contempladas. Isso, além da articulação de trazer recursos específicos para a construção de novas escolas, como aconteceu na Vila Formosa, em parceria com o vereador Jackson Charles. Mas esses recursos citados aqui por nós são recursos específicos das emendas do nosso deputado Hamilton Filho, a pedido nosso, para a construção de uma cidade melhor. E foram contempladas a Escola Municipal Alfredo Giacomozzi, a Escola Professora Josefina Simões, a Escola Municipal Dona Alexandrina, a Escola Estadual Durval Nunes da Mata, a Escola Municipal Jerônimo Vaz, o Dr. Mauá Cavalcante, a Escola Estadual Leni Lopes, os investimentos para a biblioteca da Escola Zeca Batista, também investimentos na parte elétrica para o Zeca Batista, Colégio Estadual Salvador Santos, ampliação do Colégio Estadual para o EJA de Salvador Santos, para a UEG, para o Colégio Plínio Jaime e diversas outras unidades escolares da nossa cidade. Porque, quando a gente fala de recursos, nós precisamos falar de investimentos nas áreas que a gente pretende ampliar. E nós temos parcerias também pela Casa Autista, com a Casa Joana e pela APAI, instituições sérias que fazem um trabalho excelente na nossa cidade. Temos pelos deficientes, a qual entregamos diversos equipamentos para que eles possam ter mais dignidade em seus tratamentos. Pela causa animal, como a grande ativista e uma mulher que trabalha de verdade pela causa animal, que é a vereadora Celiane da SOS, com a instituição SOS Animais. E é preciso saber que, além dessas bandeiras, nós temos uma outra bandeira, que é a segurança. E pela segurança, nós conseguimos destinar recursos para a construção de uma academia para que a tropa do 28º do Batalhão esteja ainda mais preparada para enfrentar os desafios que nós temos nas ruas todos os dias. Pela causa da mulher, tínhamos um sonho antigo, que era a construção da nova delegacia da mulher. E, para tanto, conseguimos recursos através do nosso deputado Hamilton Filho para mobiliar a nova sede. Uma sede que quem luta por essa causa sabe que nós estamos lutando por ela há mais de uma década. Mas existe uma outra área a qual eu me dediquei a buscar recursos. E uma área que talvez seja a que nós mais precisamos superar os desafios, em que toda cidade de grande porte precisa superar esses desafios, que é a saúde. E nessa área, que é uma área que impacta diretamente a vida das pessoas, o nosso jeito de fazer política é com menos discurso e mais ação. E nessas, eu quero destacar aqui uma grande parceria. Uma parceria tanto com o deputado estadual Hamilton Filho, como com a deputada Silvier. E agora eu quero ler alguns dos recursos que nós conseguimos trazer para Anápolis, os quais não são promessas, os quais já estão empenhados para o custeio da nossa saúde. Porque é somando forças com quem quer trabalhar e construir uma cidade melhor que a gente, de fato, constrói uma cidade melhor. E aqui nós temos um recurso empenhado no valor de R$1 milhão, no dia 19/12/2027, que será pago em breve. Nós temos também um empenho do dia 20/7/2023, de R$286.500. Nós temos também um outro empenho no valor de R$1 milhão, o qual soma, destinado pela nossa deputada Silvia, mais de R$2 milhões, todos específicos para custeio da saúde de Anápolis. Temos também, destinado especificamente pelo nosso deputado Hamilton Filho, para saúde, custeio e investimento. Reforma da unidade de saúde do Jardim Alexandrina, custeio da maternidade doutora Adalberto, custeio da Santa Casa de Misericórdia, aquisição de veículos para a causa autista, custeio para a Pai Anápolis e custeio para a Sistem. Sendo assim, quando a gente fala de saúde, a gente precisa realmente de somar forças para apresentar soluções e para que a gente possa realmente fazer da cidade uma cidade melhor. É uma honra trabalhar com realmente parlamentares que destinam seguro, que destinam recursos, mas mais do que isso, têm trabalhado para soluções para que a nossa cidade seja melhor. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André Rezende. Próximo orador do grande expediente, vereador João Feitosa. Volto ao grande expediente por até 10 minutos.
Agora são 10h19, você que está ligado na Rádio Manchester e também na TV Câmara, no YouTube, vereador João Feitosa da tribuna.
Bom dia, senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Bom dia a todos que nos acompanham pelo canal YouTube, Rádio Manchester. Bom dia, Lucivan Machado. É lamentável aquele acidente, né, daquele pessoal lá, do morador lá de Santa Rosa, mas Deus conforta a todos e a família. Cumprimentar aqui o José, seu José lá do Recanto do Sol, que está nos acompanhando, Luiz Lacerda, que está aqui presente aqui nessa sessão. Bulão estava aqui agora mesmo, também já saiu, um abraço forte. Senhor presidente, quero aqui agradecer, não, porque a gente agradece por humildade, mas é o trabalho de todos nós que fazemos, e não diferente do secretário, o Ederson, vereador dessa casa, que tem feito um trabalho brilhante ali junto à Secretaria de Infraestrutura, junto com o Albenzio e também o Pedro, que é na área da gente, né, de iluminação. Eu quero aqui agradecer mesmo de coração o secretário. E tivemos lá na semana passada, levando uma demanda para ele, um requerimento, para ele que pudesse estar colocando os braços de luminária ali na Chácara Primavera, onde nós conseguimos, juntamente com a deputada Viviane Naves, todo para que possamos fazer lá toda a iluminação pública naquele setor. Haja visto que conseguimos também com a Equatorial, também com o apoio dela, toda a extensão de rede naquela conjunto de chácaras, naquela comunidade de chacareiros, ali depois de Interlândia. São mais de 35 a 40 chácaras, e graças a Deus, com o trabalho da gente, com o apoio da deputada Viviane Naves, conseguimos energizar toda aquela área. E hoje, graças a Deus, eles têm a energia de qualidade no vereador Fred Cacheta. Então, tivemos lá com o secretário, e imediato ele já passou para o Albenzio, já despachou para o Albenzio, e com o Pedro, que tem feito um trabalho também eficiente dentro da iluminação pública, e com certeza essa semana deve estar colocando iluminação, dando segurança, levando segurança e dignidade àquela comunidade. E da mesma forma ali no Jardim Primavera, novo vereador, presidente Domingos de Paula, nós conseguimos naquela invasãozinha que está ali, conseguimos fazer com que a energia chegasse qualidade, já visto que também estava no gabiarra. Aí eu quero agradecer o Rony, né, que tem da perca de energia da Equatorial, amigo da gente bem anteriormente, da época da CEL, que não tem medido esforço de estar nos ajudando e fazendo com que essas pessoas que estão de forma irregular, usando energia de forma irregular, tenha a energia própria, né, que possa ter o talão de energia, levando qualidade da energia para essa comunidade. Bem como também o Vinícius, que não tem medido esforço para estar ajudando a gente, a Mariana, que tem feito a diferença. Obrigado a todos vocês, o Rogério. E amanhã o Rogério me passou um áudio pedindo ao vereador Fred que a prefeitura, no caso a Secretaria de Meio Ambiente, pudesse estar ajudando nas podas de árvore que começou hoje. Vai ser mais de 2.000 podas de árvores a ser podada pela Equatorial. Então, é mais do que importante esse apoio, né, como sempre, essa casa aqui não se furtou de estar ajudando e fazendo essa parceria com a Equatorial. Né, então, é mais do que importante esse apoio, essa logística agora. Uma parte a você, Leandro.
Obrigado pela parte, vereador João Feitosa, e quero parabenizar, né, por todas essas conquistas que você tem feito ali na questão de levar energia a todos os bairros da cidade de Anápolis, né, principalmente os bairros mais marginados, que estão à margem da nossa cidade, né, que é o caso do Jardim Primavera. E também eu tenho certeza que o secretário Ederson Lopes, como você citou, inclusive, novamente, quero desejar os parabéns para ele pela data natalícia, com certeza ele irá ser um braço forte, juntamente com a Equatorial, na questão da colheita desses galhos aí que, como você mesmo falou, serão muitas árvores que serão podadas. Aí está precisando mesmo. Nós sabemos que tem muitas árvores aí que já estão, as que não estão entrando em contato com a fiação elétrica, estão bem próximas. E nada mais qualificado do que a Equatorial para poder fazer essa poda. Mas com certeza o secretário Ederson Lopes, secretário de Serviços Urbanos, irá contribuir para que essa colheita desses galhos seja o mais rápido possível. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela parte.
Obrigado, novo vereador. Te agradeço. E é importante a gente ter parceiros, amigos, porque essa casa aqui trabalha num objetivo só, de levar cada um na sua, né? Cada um tem aí seu mérito, né, de fazer acontecer na cidade de Anápolis. E eu agradeço a Deus, ao vereador Luzimar, que tem me abençoado para que eu seja bênção na vida do próximo, principalmente nas pessoas que estão precisando de energia. Como eu disse várias vezes, eu tenho meu fusquinha, tenho meu alicate, minha chave de fenda e minha escada em cima. Final de semana eu saio para um lado e outro, ajudando uma pessoa a arrumar um padrão, enfincar um padrão aqui, ligar uma energia, tirar até um mau contato. Mas Deus tem me honrado e me abençoado, e é isso que a gente tem que fazer nessa casa. E agradeço a todos dessa casa. Uma parte a você, Luiz.
Obrigado. Quero só cumprimentar o senhor pelo trabalho que o senhor tem feito nessa cidade, nessa casa. Essa casa precisa de parlamentar como Vossa Excelência, né, sua testemunha da Revolução. Ali o tanto o senhor ajudou o bairro Lusitano, né, levando energia elétrica, sempre brigando ali pelo aquele asfalto. Estive ali semana passada, asfalto com qualidade, meio fio, calçada. Né, então, essa casa precisa de parlamentar, igual o senhor, João Feitosa, que tem preocupado, que tem situado o máximo, sábado, domingo, feriado, o senhor sempre na cidade, visitando, levando a energia às residências. Eu mesmo, quando precisei do senhor, o senhor foi pronto à hora, não para me ajudar, mas para ajudar pessoas que me procurou. Então, o senhor sempre solícito, independente se é eleitor do vereador A ou B, o senhor não tem essa vaidade. Né? Então, parabenizar o senhor pela simplicidade, pela humildade e pelo trabalho que o senhor tem feito aqui no Legislativo dessa Casa de Lei. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, meu vereador. Realmente, a gente está aqui sendo parceiro um do outro. Não adianta nada a gente querer olhar para o próprio umbigo e querer extrapolar, usurpar a vida de cada um, porque aqui nós estamos aqui para servir o próximo, né? Como Vossa Excelência tem feito um trabalho brilhante também na área social. Uma parte, Vossa Excelência, tem outra coisa aqui, Ivan.
Vereador, quero parabenizar aí o empenho do senhor, né? E é muito importante esse trabalho aí, obrigado. Vendo que o senhor tem essa facilidade nesse segmento, né? As tantas dificuldades, o senhor, né, com né, o ombreamento do companheirismo, que o senhor tenha atendido essas atenções aqui no nosso município. E é importante salutar aqui o empenho que o senhor tem feito de trabalho, né, quanto à presidência aí, né, na frente parlamentar das energias aqui, né, fios e outros do nosso município. Então, quero aqui parabenizar esse empenho do senhor, destacando aqui que eu fico muito feliz de poder fazer parte da frente parlamentar junto com o senhor e tendo visto aí que o senhor vai mesmo. Regaça a manga e vai para cima, e faz reunião aqui, é o Ministério Público, juntamente com a Equatorial e outros, mas é isso aí. Parabéns mais uma vez pela atuação do senhor.
Obrigado, novo vereador, pelas palavras, e nós estamos juntos. É isso aí que eu tô falando. Ainda não consegui ainda resolver, e com fé em Deus, a gente vai conseguir resolver o problema de energia de má qualidade do Flor de Anápolis. Não conseguimos porque a jurisdição de lá é de Silvânia. Mas eu consegui, através do apoio da deputada Vivian Naves, trazer essa demanda no vereador Jackson Charlider para Anápolis. E com certeza a Mariana, o Vinícius, já está nos apoiando para que aquela comunidade ali, depois do Daia, possa ter uma energia de qualidade. Com fé em Deus, a gente vai conseguir. Obrigado, deputada Vivian Naves, que tem, sim, feito um trabalho brilhante, assim como o prefeito de Anápolis, que é cuidar de pessoas. É isso que nós devemos fazer. Eu agradeço a Deus, agradeço minha mãe Maria Santíssima, minha Nossa Senhora Aparecida, que tem passado à frente e pisado na cabeça da serpente. Dá boas-vindas a você, nobre vereador Leandro Ribeiro, como quem que foi que falou, presidente, que você é o eterno presidente. Quero parabenizar Domingos, que tem feito a diferença, que Deus continue te abençoando para que você também possa fazer como você sempre fez, cuidar de pessoas. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João, e como o senhor falou, vamos ouvir aí o vereador Leandro Ribeiro, seu retorno hoje aqui no Poder Legislativo para poder continuar fazendo o que sempre fez, que é trabalhar pela população da nossa cidade.
São 10 horas e 30 minutos, vereador Leandro Ribeiro.
Bom dia, presidente Domingos Paula. Tentar falar aqui um pouco, apesar da gripe, um pouco gripado, mas apenas voltar aqui a usar a tribuna, cumprimentar o presidente Domingos Paula, vereador vice-presidente Jackson Charles, o amigo Fred Cacheta, o irmão Fred Godoy, vereadora Cleide Lara, que está ali na galeria batendo um papo com o nosso ex-presidente, ex-vereador dessa casa, Luiz Lacerda. Cumprimentar todos os vereadores aqui na pessoa da minha amiga Andréa Rezende e dizer, Andréa, fiquei muito feliz quando eu vi sua postagem que você está gestante, parabéns, que Deus abençoe sua família. Enquanto você usava a tribuna, eu prestava atenciosamente atenção à sua fala e achei muito bacana você colocar aqui as emendas que o deputado Hamilton Filho destinou à cidade de Anápolis e também a deputada federal Silvier, porque todos que recordam, eu fui candidato a deputado federal e tinha um objetivo, destinar todas as emendas impositivas, que é prerrogativa de um deputado federal, somente para a cidade de Anápolis. Alguns criticaram muito esse projeto, outros acreditaram nele, e a Silvier teve aqui em Anápolis, só na cidade de Anápolis, 20 mil votos. Então ela faz jus aos eleitores que contemplaram ela nessa eleição, destinando emenda à saúde, que nós sabemos que a saúde, todo recurso que vem para a saúde é muito pouco. Então parabéns por essa interlocução entre a deputada Silvier e o deputado Hamilton Filho, para que a cidade de Anápolis possa ser contemplada com esses recursos, que são as emendas impositivas prerrogativas dos deputados, sejam eles estadual ou federal. Cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa do Flávio Mobaroli, que está ali presente, também vi Richelson Xavier aí, Rádio Imprensa, a rádio do Richelson, Ponte, o ex-deputado Carlos Antônio aqui presente também, da Rádio Manchester, todos vocês, Jean, assessor do deputado Antônio Gomide, seja bem-vindo. E a todos aqui da galeria, meu muito bom dia a todos vocês e aos ouvintes e telespectadores. Gente, fiquei 7 meses ausente aqui desta casa, deste mandato, para que a gente pudesse estar ali junto ao governo do estado de Goiás. Inicialmente, a minha ida era para a GEAB como vice-presidente. Fiquei na GEAB por 40 dias, despachando junto ao presidente Alexandre Baldi. E aí, vereador Lizier, quando não sai a nomeação, Suender, fui procurar a CGE, que é a Controladoria Geral do Estado, e eles me recomendaram que, para que eu fosse nomeado vice-presidente daquela autarquia, eu renunciasse o meu mandato, pois o regimento não permitia, a lei não permite que um mandatário seja efetivado em um cargo de diretoria de uma autarquia. E assim foi feito na Petrobras com o presidente Jean Paul Prates, era senador da República, renunciou ao mandato de senador. E eu disse que não faria naquele momento a renúncia do meu mandato, porque eu tenho muito orgulho de ser vereador pela cidade de Anápolis. Nós temos demandas a serem discutidas ainda até o final do nosso mandato, que estaria retornando a esta Casa de Leis. Já tinha comunicado ao suplente vereador Américo naquele momento, e aí, nesse viés, eu fui convidado pelo secretário Joel Santana Braga, que é secretário de Indústria e Comércio, para compor ali os quadros da Indústria e Comércio como subsecretário. Eu sabia, já era falado que eles tinham uma missão na China e que eu poderia ficar ali como secretário enquanto ele estivesse nessa missão. E lá fiquei por 6 meses, vereador João Feitosa Correligionário. Então eu trago aqui algumas informações, mas não deixando de falar a cidade de Anápolis, porque a cidade de Anápolis tem 200 moradias a custo zero, contemplada pelo governador Ronaldo Caiado, primeira-dama Gracinha Caiado, através da GEAB. O que está sendo finalizado é a escolha de onde serão construídas essas moradias a custo zero para a população. Porque 200 moradias, você precisa de ter uma rede de captação de esgoto, uma rede pluvial que atenda essas 200 famílias que irão morar após a construção dessas casas. É um programa fantástico, a GEAB, para mim, é uma agência que tem realizado sonhos das pessoas de moradia a custo zero, de aluguel social, as mulheres, as famílias que têm algum problema ali em seu lar, questão da violência doméstica. Então é um programa fantástico, vale a pena vocês estudarem o que a GEAB faz em todo o estado de Goiás e tem sido case de sucesso para outros estados. Mas falando rapidamente aqui, o governo do estado está destinando 40 milhões de reais para investimento nas melhorias do sistema de abastecimento, drenagem, iluminação e pavimentação do DAIA. Nós sabemos a dificuldade ali dos empresários do DAIA. O DAIA é a mola propulsora da cidade de Anápolis em geração de emprego e renda e tem sido, cada dia que passa, observado melhor pela CODEG e tem sido feito esse investimento. Já foram feitas três licitações, né, e já serão lançadas agora a expansão e serão mais de 200 empresas. A cidade de Anápolis, ela criou mais de 5 mil postos de trabalho em 2023. A cidade de Anápolis é a segunda do estado de Goiás em geração de emprego no estado de Goiás, alavancando a posição de Goiás no cenário nacional. A CAOA, ela anunciou um investimento de 3 bilhões de reais ali na sua indústria, ou seja, o estado de Goiás é o segundo polo farmoquímico do Brasil e o quarto metal mecânico. Com esse investimento da CAOA, nós podemos subir no ranking também do polo metal mecânico, que aqui agora nós temos a fabricação, né, do carro da Chery. Então, são essas as nossas notícias para a cidade de Anápolis. Né, e mudando de assunto agora, em 2016, nós aprovamos, 2017, nós aprovamos uma lei aqui, quando ingressamos nessa casa, e o vereador Jackson Charles participou muito desse momento, que foi a lei que autorizava o fechamento de ruas sem saídas. Fizemos audiências públicas e conseguimos aprovar essa lei aqui. E essa lei foi questionada pelo Ministério Público e por várias outras esferas judiciais. E agora, em janeiro deste ano, o Tribunal de Justiça confirmou a constitucionalidade dessa lei. Isso mostra, né, a eficiência e a transparência que a gente faz aqui o nosso trabalho. Então, a lei que nós aprovamos aqui, vereador Jackson Charles, foi por unanimidade, né, deliberada pelo Tribunal de Justiça Constitucional. Então, isso traz aí uma notícia boa e mais tranquilidade para os moradores desta rua sem saída. Nós temos aqui vários bairros que têm as ruas sem saída, como Santo André, a Jaiara, a Anápolis City, né, que era o foco dessa lei, que naquele momento ali, a criminalidade ali naquela região estava em alta e a gente conseguiu esse resultado. E hoje nós teremos aqui, já iniciando os nossos trabalhos nessa casa, uma audiência pública, que vai trazer o protocolo da Libre Direito dos Diabéticos. Nós sabemos que os diabéticos, os pré-diabéticos, sofrem muito aqui no município de Anápolis, em todo o estado, pela dificuldade, às vezes, de acesso à informação, de acesso aos insumos, os medicamentos, e tem melhorado muito isso no município. Para você ter ideia, hoje, crianças de 4 a 14 anos, Jacques, já usam o Libre, que é aquele insumo que faz a aferição da glicemia sem ter a necessidade de fazer o furo ali no dedinho. Então, hoje, nós teremos aqui essa audiência pública para que a gente possa discutir e tentar melhorar ainda mais, né, a situação das pessoas portadoras de diabetes aqui no município de Anápolis. E, por fim, presidente em exercício, Jackson Charles, né, com extrema indignação, que eu repudio a desastrosa fala do nosso presidente Lula. Né, o Marcos Carvalho não está aqui no plenário, mas é um correligionário do Lula. Né, é inaceitável que Lula cerceie o direito de Israel de se defender neste conflito que se reacendeu por um ataque covarde do Hamas a uma célula terrorista. Só para finalizar aqui, eu acho que passa da hora de Lula começar a olhar para dentro do Brasil, enfrentar a guerra que se desenrola aqui dentro, nas nossas cidades, uma guerra que está sendo vencida pelas facções e pelo narcotráfico, que traz medo, intranquilidade e causa grave prejuízo à economia. O que precisamos é atuar pela paz e não acirrar ainda mais os ânimos naquela região, como fez o presidente em sua fala desastrosa. O mínimo que se espera do presidente Lula é que ele se retrate e se desculpe com o povo judeu. O presidente fez uma comparação do conflito da faixa de Gaza ao holocausto nazista. todos sabem que os judeus, né, foram mortos ali por câmara de gás e etc. Então, é lamentável, né, a fala do Lula em relação a tudo isso. No mais, muito obrigado. Retorno a palavra ao presidente Domingos Paulo, parabenizando, presidente, Vossa Excelência, pela condução do trabalho aqui nesta casa no seu segundo ano como presidente. Tenho visto o seu olhar carinhoso aí com o servidor efetivo dessa casa, com os comissionados e com os colegas vereadores. Um abraço ao doutor Olegário, que me mandou a mensagem aqui, um grande abraço, uma semana abençoada a todos. E todos falam que no Brasil a gente começa a trabalhar após o carnaval. Carnaval acabou, então, né, Fred Cacheta? Que vamos à luta, arregaçar as mangas, que nós temos muito serviço a fazer. Cumprimentar o vereador Ederson Lopes, licenciado, secretário de Meio Ambiente, pelo seu aniversário. Agradecer pela paciência e pelo atendimento de prontidão às demandas. E apenas sugerir ao vereador Ederson Lopes que faça um mutirão, vereadora Trícia, que nós estamos precisando de muita roçagem na cidade de Anápolis. Nós estamos vendo aí o mato, né, está um pouco acima do permitido aí nos lotes vagos aí, e a cidade está clamando por isso. Então, vereador Edson, parabéns pelo trabalho, mas eu acho que se intensificar o mutirão vai contemplar muitas necessidades aí dos nossos bairros. Grande abraço.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Convido o próximo orador, o vereador Jackson Charles, que vai usar a tribuna por até 10 minutos.
Agora são 10h41, agora o vereador Jackson Charles, vice-presidente, líder do prefeito, corregedor da Câmara, vai usar a tribuna no grande expediente por 10 minutos. Vamos ouvi-lo.
Quero resumir os cumprimentos, presidente. Aí eu cumprimento a mesa na pessoa do presidente do exercício, Fred Cacheta, porque a fala minha, possivelmente o tempo não será suficiente. Peço desculpas a todos, mas cumprimentar de modo em geral a população anapolina. Quero aqui, antes de iniciar minha fala, dentro da fala do vereador Leandro, aqui um cumprimento pelo retorno, onde ele falou da lei de fechamento de ruas em Anápolis, que nós travamos aqui, foi questionada. Eu quero aqui palavrasear aqui uma fala utilizada pelo Luiz Eduardo Barroso. Perdeu mais uma, Playboy. Quero aqui... Não, nós ganhamos. Alguém perdeu. Quero... Playboy é uma mesma coisa. Quero aqui, senhor presidente, utilizar esse espaço para abordar assunto trazido nesta tribuna por um membro da oposição no que diz respeito aos serviços prestados pelo SAMU na cidade de Anápolis. O Big Brother Brasil, vereador Leandro, é a falência do ser humano brasileiro ou mundial. Perder tempo assistindo Big Brother é algo semelhante a assistir nada com nada de pessoas que só sabem mentir, pessoas que só sabem fazer intrigas, pessoas que se vitimizam, pessoas que usam todo o tempo sem produzir absolutamente nada para a nação brasileira. E aí, eu estou fazendo essa comparação para dizer que a pessoa, quando está fora do Big Brother, é uma, e quando ela cai para dentro do Big Brother, é outra pessoa. E aí, eu quero falar que é deste modo que a oposição tem se comportado nessa Casa de Leis. Um verdadeiro reality show. É assim que a oposição tem se fortalecido, ou tentando se fortalecer, ou parar de pé, praticando um verdadeiro reality show. Mentindo, sem nenhum pudor, com total desvio de caráter, com a degradação total da sua personalidade, a desvalorização da sua própria história, o cultivo do ódio assoberbado,
e, obviamente, a degradação dos seus próprios valores. E pior, motivado por um ódio, por uma vingança de uma relação mal resolvida segundo os seus próprios sentimentos. Eu quero ir direto ao assunto trazido aqui na tribuna pela manhã e falar daquilo que foi divulgado no dia 16 de fevereiro. Dia em que um desses personagens afirmou ter a informação de que em Anápolis existia apenas uma unidade móvel de atendimento na cidade de Anápolis naquele dia. Eu digo que contra provas não há argumentos. Eu sempre trabalho em cima disso, tanto na minha condução do mandato, como também na minha condução de vida. Eu quero fazer aqui a leitura de um artigo da portaria 1864, que institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências por intermédio de implantação de serviço de atendimento móvel, onde ela dita as regras estabelecidas, onde ela diz que cidades do porte de Anápolis receberão uma unidade móvel avançada e duas unidades móveis básicas de atendimento, baseado na portaria 1864 de setembro de 2003. Mas eu quero retornar aqui ao mencionado pela sessão, hoje na sessão, e também em redes sociais. Eu quero dizer à população napolina que podem acreditar no serviço feito pelo SAMU e Anápolis. Aliás, eu não sei o que os senhores fizeram no domingo, mas eu passei o domingo todo, quase, pelo menos até 4 horas da tarde, no SAMU, acompanhando o trabalho, para mim ter certeza que realmente aquelas informações teriam alguma realidade. Quero dizer aqui que nós temos sim uma frota de veículos que precisam ser substituídas. Quero dizer aqui que nós temos veículos rodando de 2012. Quero dizer aqui que a fala dita na tribuna e defendida aqui na tribuna de um governo inerte à nação e à saúde foi o culpado por não fazer a iniciativa da substituição das viaturas que deveriam ter sido feitas desde 2016. E aí tem aqui bancada de bom samaritano. Olha, vereador Leandro, prefeito Alberto Naves, responsável, preocupado com a saúde de Anápolis, além de todas as outras ações que ele tem tomado, a exemplo das unidades que serão inauguradas agora, ele abriu um processo, já está feito o processo de licitação para aquisição por conta do município de mais 3 viaturas para atender o serviço móvel de atendimento na cidade. Anápolis não tem só uma viatura, não. Anápolis tem hoje, tranquilamente, rodando normalmente, pelo menos 7 viaturas rodando. Porque elas rodam de forma classificada. E não tem só uma avançada, não. Tem duas. E tem duas, sabe por quê, vereador Leandro? Porque a direção do SAMU tem responsabilidade e cumpre com aquilo que está pré-estabelecido na portaria 164. No dia, se não me engano, no dia 8 ou 9 desse mês, uma das viaturas de serviço móvel avançado foi acometida de um acidente na cidade de Anápolis. Mas não foi um acidente de um arranhão, não, vereador Delcimar. Ela foi teve um acidente no trânsito, que ela quebrou o eixo, amassou e não dá conta de rodar. Por isso ela foi baixada. Mas imediatamente, a direção do SAMU fez aquilo que determina a portaria 164. O que, que é que ela diz? Que quando houver a baixa de uma viatura de serviço móvel avançado, automaticamente ele pega os equipamentos da viatura de serviço móvel avançado e transfere para o serviço básico, da unidade básica. Desde o dia 16, nós temos as duas unidades de serviço básico funcionando. Desde o dia 16, normalmente. Mas no dia 16 não foi só ela que funcionou, não. Vou dizer aqui para vocês com números. A unidade 2, ela teve 7 atendimentos no dia 16. A unidade 3 teve 4 atendimentos no dia 16. A unidade 4 teve 3 atendimentos no dia 16. A unidade 6 teve 3 atendimentos no dia 16. Isso eu estou falando da unidade básica. Mas tem as duas unidades avançadas. A unidade 1 avançada teve 3 atendimentos no dia 16. E a unidade 2 avançada teve 2 atendimentos no dia 16. Portanto, esses relatórios mostram que as informações dadas, tanto aqui na tribuna como nas redes sociais, elas não condizem com a realidade. Quero dizer que viaturas baixam mesmo, quebram mesmo, é natural, é normal. Um veículo que já tem quase 400 mil quilômetros rodados, um veículo que sofreu uma consequência grande na pandemia, com a sepsia molhada. Toda viagem tinha que ter a sepsia molhada. Coloque o seu carro para lavar todo dia, com água dentro dele, nos estofados e tudo, para ver se ele vai durar pelo menos um ano. Isto mostra que a prefeitura tem sim cumprido com a sua obrigação no que diz respeito à saúde de Anápolis. E aí eu quero dizer que a Prefeitura Municipal tem feito a sua obrigação. E podem acreditar, população napolina, no serviço prestado pelo SAMU, que é de grande relevância e que está, sim, à disposição da população napolina. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Vereador doutor Fernando estava inscrito, ele disse que não ia falar, mas resolveu falar. Só está com o espaço por até 10 minutos do grande expediente.
Agora são 10 horas e 52 minutos. O vereador José Fernandes vai usar a tribuna. Ele é do MDB. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna no grande expediente. Vamos ouvir o vereador José Fernandes.
Bom dia, Anápolis. Quero cumprimentar quem está aqui presente e quem está assistindo à distância, na pessoa do ex-vereador Luiz Lacerda. Eu fiz questão de subir aqui na tribuna, presidente, hoje, e normalmente eu faço quando eu estou muito fundamentado e com documento, para trazer, além de um problema, a solução. No dia 16, eu fiz um vídeo e o tema foi SAMU. E a intenção desse vídeo foi dar voz para várias mensagens que eu recebi de pacientes que são assistidos e de quem trabalha lá. Abri aspas e falei o que chegou até mim. Fechei aspas. Não emiti uma opinião pessoal sobre esse tema. Eu achei um absurdo o que chegou tudo a mim e fiz questão de deixar público. E incomodou, vereador Delcimar. Se incomodou, é porque pode ter uma fumaça de verdade, mas eu não posso garantir que é verídico, mas eu vou continuar dando voto a quem me manda e quem acredita no meu trabalho. Aqui dentro ninguém votou em mim, não. Mas eu vou continuar dando satisfação para quem votou e posso dar satisfação até para quem não votou aqui também. Quando eu coloco no vídeo que as ambulâncias estão sucateadas, que estão usando cinto de segurança para fechar a porta, eu não entrei lá dentro da ambulância para ver a porta arregaçada e o cinto de segurança amarrado, não. Mas eu vou dar voz para quem fala que viu. Quando eu falo que tem ambulância, que chove lá fora e chove dentro da ambulância, eu não fui lá e vi durante a chuva gotejamento dentro lá da ambulância, molhando a equipe e quem está sendo assistido. Mas eu vou dar voz para quem está falando que existe o problema. Quando eu falo que as paredes das estruturas físicas do SAMU estão mofadas e tem reclamação, ainda não fui lá. Mas eu vou dar voz para quem está falando para mim que tem a parede.
A parte.
A parte.
Pode ser agora? Realmente, depois eu até vi a sua filmagem, estive presente também no SAMU, né? E mais, eu não fiquei só até no SAMU, eu fui até na oficina, vereador, e aí constatamos pior ainda, o que não foi nem falado aqui em tribuna pelo líder do governo. Não se está pagando a manutenção das viaturas. Eu estive dentro do SAMU, realmente eu vi paredes rachadas, né, infiltrações, tá? E muitos problemas gigantescos ali. Inclusive, vereador, a própria manutenção das viaturas não estão sendo feitas por falta de repasse. Uma oficina que eu estive presente, conversei em loco com um proprietário, ele parou de pegar serviço. Deve-se mais de R$120 mil só para aquela oficina. Então, vereador, estou com você nessa luta, porque essa luta é importante, está muito importante para dentro da NAP.
Obrigado. Quando chega até mim que nessa oficina que o senhor fala que é 120, a pessoa fala que é 280 mil, eu vou dar voz para a pessoa que está falando e depois, acreditem, vai lá checar. A primeira reação foi de ficar impressionado com esse absurdo. A segunda foi, eu não vou fazer sensacionalismo em cima de uma coisa que não faz sentido. Aí passei a receber mais de uma pessoa mandando essas mensagens. No mínimo, é minha obrigação dar voz para essas pessoas e depois checar se é ou não verdade, junto com a administração. O que que eu chequei e é verdade? Todos os meses chega 426 mil de verba federal para o serviço do SAMU. Isso eu estou falando que eu chequei, é documento. Então, uma boa iniciativa é trazer o relatório dos gastos desses 400. Porque não adianta falar, uma viatura está baixada, a outra está ocupada com a maca retida, 6, 8 horas, a outra foi ou não foi. Considerar que a sanitária faz atendimento e não faz atendimento pré-hospitalar. As viaturas sanitárias que foi colocadas, elas são usadas só para transporte entre os hospitais. Falar que as motolâncias não andam à noite e quando está chovendo. Eu não acompanhei rastreando a moto, mas chegou até mim e se chegou eu vou dar voz. É verdade ou não? Eu quero conferir também essa informação. Está aí uma iniciativa importantíssima. A Sei da Saúde, que o SAMU está pautado. Assina aqui a Sei da Saúde, nós não vamos mandar prender ninguém não. A gente só está querendo esclarecer o que muitas vezes não são respondidos por requerimento. Ser ou não ser da base do prefeito não significa não vai fiscalizar, mas os acessos a relatórios têm muita diferença. Os nossos requerimentos são ignorados. Mas eu vou continuar dando voz. Incomoda do jeito que for. Pode tentar até desconstruir quem está falando. Mas nesse caso, por exemplo, desse vídeo, eu estou dando voz, abrindo aspas, ao que chegou em mim. Agora, o que saiu da minha boca? Chega 426 mil para o SAMU todo mês. Eu gostaria de ver a prestação de serviço que pega esse valor. Isso daí sou eu que estou falando. E nós temos agora esse instrumento da SEI, que poderíamos aqui assinar e trazer o SAMU para explicar. Ninguém está com um tridente aqui para ferrar na pescoço e matar ninguém, não. Agora, vamos deixar claro. Porque quando a gente coloca o serviço do SAMU funciona e funciona com excelência, beleza. Mas, tem pontos a resolver. Tem pessoas clamando por socorro, pessoas que estão sendo socorridas e os socorristas. Essas pessoas vão ter voz, sim, enquanto eu tiver mandato aqui. E tendo ou não o mandato, eu vou continuar, porque eu sou da área da saúde. E eu não subo aqui para fazer sensacionalismo, essa politicagem nojenta que eu vejo de todos os lados. Ali eu coloquei dando voz a quem está clamando por socorro. Pessoas que muitas vezes fica calado ou não pode agir com medo de retaliação. População de Anápolis, se o SAMU funciona ou não, basta ver e conversar com quem trabalha no SAMU ou frequentar as unidades de saúde e ver o trabalho. Eu acredito nos profissionais que estão lá, muitos eu conheço. E aí é difícil vocês rastrear para retaliar, porque eu conheço muita gente, eu estou lá junto, eu sou um dos times deles. Então vocês podem continuar encaminhando mensagens para mim, denúncias para mim, jamais vou deixar público quem está mandando e faço questão de dar voz para os pontos que precisam melhorar. Seja saúde ou seja qualquer outro tema, mas com saúde tem que ter muita propriedade para vir falar comigo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Zé Fernandes. Importante esse reconhecimento de que o senhor ouviu falar, o senhor não tinha certeza. Então isso é muito importante, agradeço a pessoa quando realmente reconhece que houve um equívoco na fala. Mas que o SAMU é um grande serviço, presta um grande serviço na cidade de Anápolis, isso é inconteste, né? E com certeza, com os esforços que estão sendo feitos, ele ficará ainda melhor, com certeza.
Presidente, não teve um equívoco na fala, não. Só estou dando voz a quem chegou até mim essas mensagens, tá? Só isso.
Eu sempre dou voz a quem chega a mim, mas primeiro eu checo para saber se tem veracidade ou não, para que eu não caia no ridículo e nem coloque as pessoas no ridículo.
Você tem mecanismos para isso, que eu não tenho.
Então não fale.
Mas não submeta ao sistema para ter esse mecanismo.
Você fala agora por 10 minutos ao vereador Domingos de Paula.
Agora são 11 horas e 2 minutos. O presidente Domingos do Cedro usa agora a tribuna. Vamos ouvir.
Obrigado, vice-presidente, vereador Jackson Charles. Cumprimentar a imprensa que está nos acompanhando aqui. As pessoas nos acompanham pela TV Câmara. Cumprimentar você, Leandro, pelo seu retorno. Pedir a Deus que possa iluminar o seu caminho aqui no Poder Legislativo. Que você possa continuar fazendo o que você sempre fez aqui, que é ajudar as pessoas e colocar os seus projetos que você tem para a nossa cidade. Antes de entrar na minha fala, em relação ao SAMU, eu, enquanto o vereador Suender estava falando, eu liguei para o Tiago, ele não me atendeu, depois mandei uma mensagem. Eu pedi a ele o relatório do dia 14, dia 15, dia 16, para mim poder apresentar a sociedade. Eu gosto de subir aqui na tribuna e apresentar um documento. E eu respeito muito todos os profissionais que trabalham ali no SAMU. Né? Inclusive, quero cumprimentar a Silvia Bombeiro, que é uma amiga dessa casa, uma pessoa que tem um serviço prestado nessa cidade. E a gente tem que ter muita cautela quando a gente vai falar a respeito de pessoas que prestam serviço para poder salvar a vida. Às vezes, a pessoa quer fazer politicagem, falar besteira, não apresenta documento nem nada, isso é muito ruim. Então, eu sempre pedi a todos os vereadores que, quando subissem na tribuna, traz um documento, apresenta um documento. Ó, dia 13, não teve atendimento, aqui, ó, apresenta o documento, tá? Quero entrar na minha fala, igual vou fazer aqui agora, ó. No dia 12, teve uma fake news contra o Poder Legislativo, mais uma vez, do Portal 6, a respeito do repórter. Fake news daquele portal que chama-se Pedro. Por que fake news? A Câmara Municipal, ela abriu uma licitação e comprou 8 carros para a Câmara Municipal. E esse cidadão que gosta de fazer crime de fake news contra o presidente da Câmara Municipal, Domingos Paula de Souza, e contra o Poder Legislativo, o Pedro, ele sempre gosta de distorcer o fato e, com isso, ele faz fake news contra a Câmara Municipal e o crime dele leva outras pessoas que reposta essa matéria a fazer crime também. Então, na segunda-feira, quando eu tive conhecimento, eu já acionei mais uma vez a Polícia Civil registrando um TCO contra esse cidadão e mais uma vez representei ele com pedido de indenização contra crime de fake news contra o presidente dessa casa.
Você que está acompanhando a sessão, nesse momento, toda matéria que qualquer pessoa solta em qualquer reportagem em relação a esse crime de fake news, desse cidadão chamado Pedro, não sei se é portal, se é blog, né, do Portal 6, é tão simples. Leva 25 segundos para você entrar no site da Câmara e tirar toda a documentação que a Câmara tem a respeito da licitação da compra dos carros. E aí, é um crime muito grave, porque esse crime leva outras pessoas a fazer crime. E essas pessoas que faz essa reportagem, que reposta, a gente vai te alcançar também através da justiça, através da Polícia Civil, através do pedido de indenização. Teve um comentário, eu vou ler três comentários rápidos aqui. Tem um que falou a seguinte forma, o seu Rodrigo, ele falou da seguinte forma: se o Brasil fosse um país sério, esse sujeito estaria preso. No caso, ele estava referindo esse sujeito à minha pessoa. Eu acho que o Brasil é um país sério. Você sabe por quê? Porque a justiça vai te alcançar, parceiro. Por você estar repassando fake news das redes sociais. Então, eu espero que a justiça te alcance aí também. E aí, tem um outro comentário nas redes sociais, lá do Portal 6, de uma pessoa, que a gente vai te alcançar também. Fala o seguinte: aposto que esses carros que foi alugado deve ser de algum vereador da Câmara ou de algum parente de vereador. Se não for, eu mudo o meu nome. O senhor vai ter que mudar o seu nome. O senhor vai ter que mudar o seu nome. Sabe por quê? Porque nós fizemos foi uma licitação e depois compramos 8 veículos do Poder Legislativo. As pessoas que me conhecem, que sabem da forma de trabalhar, eu não sou adepto a aluguel não, parceiro. Eu sou adepto a comprar e o Poder Legislativo ter o seu patrimônio. E aí, esses carros, nós entregamos um ao cerimonial da casa para poder prestar o seu serviço. Entregamos os carros, a comunicação dessa casa para poder estar aí nos quatro cantos da cidade para poder divulgar as ações de cada parlamentar dessa casa para a gente poder trabalhar com transparência. É dessa forma que a gente trabalha. Então, você que diz que ia mudar o seu nome, começa a pensar no nome bacana aí para você mudar, se realmente você tiver caráter e cumprir a sua palavra, você vai lá no cartório e já muda o seu nome. Porque você, com 25 segundos, você vai entrar no site da Câmara e vai ver que os carros foram licitados e foi comprado e pago. Nós não alugamos nenhum carro aqui na Câmara Municipal, não. Quero dizer aos vereadores, vereador que porventura quiser fazer um trabalho sério, buscar recursos em Goiânia, em Brasília, os deputados estaduais, deputado federal, senador, buscar recursos para a cidade de Anápolis, essa mesa diretora, através do seu presidente, Domingos Paula de Souza, dá toda a estrutura para que o vereador possa fazer o seu trabalho. E não vamos aceitar bandido da fake news tentar denegrir a imagem do Poder Legislativo. Vou acionar na justiça sempre que fazer fake news contra o nome do presidente dessa casa ou contra o nome do vereador. E você que reposta matérias de fake news, eu te assono também na justiça. Eu não tenho nenhum tipo de dificuldade de pessoas fazer crítica sobre a minha gestão, sobre o meu mandato. Deus que seja verdade. Falou a verdade, não tem problema nenhum. Criticar que eu estou vestindo mal, criticar que eu era ex-careca e agora empretei cabelo, não estou nem aí, que eu falo errado, que eu sou analfabeto, não tem problema. Mas fake news é na justiça. E esse repórter, o senhor Pedro, eu acho que eu já tenho 5 processos contra ele. O caboclo que gosta de fazer fake news. E o pior, eu não sei o que que um portal desse continua com cidadão que faz crime? O senhor é um criminoso da rede social e o senhor induze outras pessoas a cometer crime também. E o pior, toca a justiça atingir essas outras pessoas com danos morais que eu estou pedindo, quem vai pagar? É você que repassou ou é a reportagem criminosa do senhor Pedro, do Portal 6? Quem vai pagar? E outra, recentemente eu vi uma reportagem do juiz que vai assumir a vara da Justiça Eleitoral, que não vai admitir crime na rede social. Eu espero que o senhor possa fazer isso mesmo. Chega de passar a mão nesses bandidos que cometem crime na rede social, chegando aí, querendo dar uma sentença de cesta básica. No dia que eu estive na frente do juiz com um criminoso desse, o juiz, infelizmente, deu uma sentença para ele poder cumprir com cesta básica. Eu disse para o juiz, não, em vez de ser cesta básica, ele não tem condição de pagar, dá 3 meses de cadeia para esse bandido. Dá 3 meses de cadeia. Se o cara não dá conta de pagar uma indenização, não dá cesta básica, como não? Dá cadeia para ele. Dá 15 dias, dá 10 dias, dá 20 dias, dá 30 dias. Mas, pelo amor de Deus, tem que tentar parar com esses bandidos que faz crime. Nós precisamos de fazer um trabalho sério. Você está aqui fazendo um trabalho sério? Um despreparado vai lá e fala um monte de mentira e um monte de pessoa sai fazendo repostagens de mentira. Mais uma vez, cometer fake news, crime contra a minha pessoa, eu acredito que a gente mora num país sério, sim. Você vai responder na justiça. E você que falou que mudava de nome se não fosse veículo de algum vereador, procura um cartório hoje e já vai lá e escolhe um nome. Já muda de nome. Presidente, vereador, vice-presidente Jackson Chaves, presidente Jacinto, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Não havendo mais escritos durante o expediente, eu fecho o expediente e abro a palavra pela ordem, mas passo para o secretário fazer a leitura.
Vereador Li Rosa, vereador Decimar, vereador André, vereador Dr. José Fernando, vereadora Celiano, vereador Suender, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Luzimar, vereadora Cleide, vereador Jackson Charles, vereador Fred Cacheta, vereador Frederico Adói, vereador presidente Domingos de Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado. Dizer ao servidor efetivo que está ali hoje cedo, eu estive lá na Secretaria de Meio Ambiente, e ele me abordou perguntando a respeito do projeto do Executivo sobre a revisão geral de remuneração do servidor público. O projeto foi lido e agora vai ser encaminhado para as comissões, igual a gente tinha falado com você hoje de manhã. Havendo qual o suficiente, pela ordem, já solicito o nosso primeiro secretário que possa colocar os projetos em segunda e em primeira votação também.
Obrigado, senhor presidente. Só parabenizar o senhor pela fala e a respeito dessas fake news que tentam falar do Poder Legislativo, pois toda a transparência desta Casa de Leis está lá no nosso portal da transparência. E que não devemos admitir realmente que esses portais aí que tentam intitular que são verdadeiros cometam esse tipo de erro. Vão responder na justiça. Projeto em segunda votação. Projeto de lei complementar número 006 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dá nova redação ao anexo 2 da lei complementar número 247 de 2011 e dá outras providências.
Projeto da mesa diretora está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária.
Ô, presidente, questão de ordem, só para esclarecer a comunidade que nos assiste, já passou do momento, mas só para esclarecer que o projeto que acabou de ser votado é aquele que equipara os vencimentos efetivos com os comissionados, só para esclarecer a quem está ouvindo e assistindo.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária nº 274 de 2003, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a instituição da semana do incentivo ao xadrez no município de Anápolis e da outras providências. Esse projeto se encontra prejudicado pela ausência do autor em plenário, senhor presidente.
Projeto retirado de pauta. Se que o autor estiver na sessão, a gente coloca o projeto em pauta. Solicito que o senhor possa fazer leitura de requerimentos, indicações e moções para a gente colocar em discussão e depois em votação. Vereador Lizê, esse projeto que foi votado em segunda votação, acho que o senhor não estava aqui, é o projeto que equipara o salário do servidor efetivo com o servidor comissionado.
Sim, foi isso que eu esclareci. Uhum. Assim, porque é sempre bom, né, que seja comunicado, até os vereadores, se o vereador aqui, né, questionando qual o projeto é esse. Né, não é que não viram, que não sabe, mas pela ementa, pelo que foi divulgado aqui, não esclarece. Mas e principalmente para a comunidade. Mas eu sei exatamente qual que é, porque eu questionei o auxílio à mesa diretora aí para saber exatamente qual que era. E eu mesmo falei isso que o senhor repassou aí, o senhor não percebeu, o senhor estava noutra. Uhum. Minha atenção a outra coisa, eu que esclareci a comunidade.
Então, esse projeto foi bem discutido aqui na primeira votação. Então, é um projeto que a gente está apenas regulamentando o servidor efetivo do Poder Legislativo. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de moções. Moção de pesar de autoria do vereador Frederico Godoy. Moção de pesar pelo falecimento do primo Rodrigo de Godoy, médico atuante na cidade de Anápolis. Leitura de indicações. Indicações de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um posto de saúde no bairro Somerville. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma escola municipal no bairro Somerville. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um centro esportivo no bairro Jardim Promissão. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a implantação de unidade de pronto-socorro 24 horas na região norte. Indicações de autoria do vereador Jean Carlos. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a majoração do Vale Alimentação, que até então é fixado no valor de R$ 212,00, passando a estabelecer o valor de R$ 300,00 aos servidores públicos municipais. É a Milton se encontra? Indicação do vereador Reamilton Espíndola. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que estude a possibilidade da criação do cargo público para exercer as atividades de intérprete de Libras para os próximos concursos no município de Anápolis. Indicação de autoria da vereadora Celiane da SOS. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja instituído no âmbito do município de Anápolis projeto de lei que define e pune atos de crueldade e maus tratos contra animais e da outras providências. Indicação de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e do projeto de lei que dispõe autorização do município de Anápolis a celebrar o convênio com o Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública com interveniência da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. Indicação de autoria do vereador Luzimar Silva. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a alteração da Lei Municipal 3.731, de 15 de julho de 2014, a fim de incluir a concessão de auxílio alimentação aos membros do Conselho Tutelar. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, realizada uma análise técnica para instalação de uma lombada eletrônica ou faixa de pedestre na rua JM18, no setor sul Jamil Miguel. Requerimento e encaminhamento de ofício ao 4º Batalhão de Polícia Militar, solicitando que seja intensificado a ronda policial em toda a residencial Ildefonso Limírio, é que a Junta Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, será das pontas das árvores do Central Park, senador Onofre Pinan. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada na Rua Itália, no bairro Jardim Bandeirantes. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal. Essa aqui é a indicação. Em caráter de urgência, que se realiza a substituição de lâmpadas antigas por lâmpadas de LED em toda a extensão do Parque São Jerônimo. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de tampa de bueiro, na Viela 1, no bairro Jardim Esperança. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem nos lotes baldios, em caráter de urgência, e na área pública, na Avenida PB1, no Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem dos lotes baldios na área pública de toda a extensão do bairro residencial Valência. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a solicitação de retirada de entulhos na Viela 1 e 2, no bairro Jardim Esperança. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem do passeio público na Rua João Pinheiro, no bairro Vila Jaiara. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de roçagem mecânica e costal na Travessa Dona Lolita, no setor aeroporto. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e junto à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando a sinalização de trânsito, incluindo faixa de pedestre, na Avenida P, no bairro JK Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida A, no residencial do trabalhador. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitar o serviço de tapa-buraco na Rua Santa Bárbara, no residencial São Vicente. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do residencial do trabalhador. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do residencial São Vicente. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Vila São Vicente. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, manutenção e limpeza de bueiro, localizado na Avenida Perimetral Leste, no Anápolis City. Requer junto à Companhia Municipal de Saneamento de Goiás, a Saneago, o serviço de vazamento de esgoto, em caráter de urgência, na Rua A, Vila Santa Terezinha. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, localizado na Rua A, na Vila Santa Terezinha. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, o serviço de troca de lâmpada, na Rua A, na Vila Santa Terezinha. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, em toda a extensão da Avenida Brasil, na Vila Rica. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, na Rua 113, na Vila Formosa, terceira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a retirada de entulho na BR-060, no bairro Santo Antônio. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore, na Rua 5 da Vila União. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviços de poda de árvore nos seguintes locais: Avenida Ferroviária, Rua 22, Rua 20, todas do Jardim Arco Verde, Rua Dirce Maria, Rua Diana Batista, Avenida Maria, Gonçalves, todas no setor sul. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na rua Cíntia Barbosa, no setor sul, terceira etapa. Requerimentos de autoria do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando a substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED em todo o bairro Jardim Promissão. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a implantação de lombada eletrônica na Avenida Tiradentes, no Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Leopoldo de Bulhões, no centro. Requer junto à Companhia de Trânsito e Transporte a revitalização e sinalização horizontal e vertical em toda a extensão dos bairros Itamaraty, São Lourenço, Bom Sucesso e Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão dos bairros Itamaraty, São Lourenço, Bom Sucesso e Maracanã. Requerimento de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a instalação de abrigo para parada de ônibus na Rua Igor, no bairro Jardim Esperança. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Radial Sul, na Vila Goiás, Vila Goiás. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem nos canteiros da Avenida Miguel Abrão Adib, no setor sul, Jardim Miguel, setor sul, Jardim Miguel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de pavimentação asfáltica em toda a extensão da Avenida Israel Pinheiro, Jardim Tesouro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua 12, no bairro Vila Nossa Senhora da Abadia. Requerimento de autoria do vereador João Feitosa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de iluminação pública no setor de Chacras Primavera, em Interlândia, distrito de Anápolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a disponibilização de um contêiner para recolhimento de lixo no bairro Jardim Lusitano. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de contenção de erosão na Avenida B, no bairro JK Nova Capital. Requerimentos de autoria do vereador Lisier. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem da Rua 3, no bairro Cidade Jardim. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Brás Cordeiro, na Vila Industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida S7, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Senador Nereu Ramos, na Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Joel, no bairro Santo André. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Vicente B. Cardoso, no bairro Eldorado. Requerimentos de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua N3, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua N37, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando manutenção e limpeza de boca de lobo na Rua General Osório, no Campos Elíseos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Rage, no Residencial Vila Bela. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua F3, no Residencial Flamboyant. Sem mais moções, indicações e requerimentos, Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Requerimentos, moções, indicações estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, presidente. Quero destacar aqui alguns requerimentos, especialmente, mais uma vez, aí, a questão do Vale Alimentação, que foi implantado por essa administração, por uma iniciativa propositura nossa. Agradecemos a administração, mas nós precisamos corrigir. Né? Sabemos aí que é um número maior de servidores, né? Não, talvez não dê para acompanhar o valor dessa casa, que hoje já está em R$ 450,00, mas pedimos que o Executivo Municipal possa avaliar e implementar o valor do Vale Alimentação, passando ao menos para R$ 300,00, de R$ 212,00 para R$ 300,00, levando em consideração as correções e as inflações desde a sua criação. De qualquer maneira, o importante é destacar que foi uma medida importante aos servidores, por isso o pedido de estar ampliando e corrigindo esses valores para que continue ter o poder aquisitivo em cima dessa questão do Vale Alimentação. Mas pedir também ao nosso colega, que hoje é aniversariante, cumprimentá-lo aqui pelo seu aniversário, que Deus o abençoe, o vereador licenciado Ederson, secretário de Serviços Urbanos, que possa priorizar, conforme o vereador Leandro falou aqui, né, a questão da roçagem. Sobretudo, quero pedir a ele aqui aos bairros que citamos aí no requerimento, Bom Sucesso, São Lourenço, Itamaraty e Frei Eustáquio. Nós temos muitas áreas públicas lá, temos também lotes, né, ainda não edificados, e infelizmente alguns imóveis abandonados. Então, pedimos, né, especial atenção, essa região está com grande surto de dengue, né? Infelizmente, muitos moradores afetados e contaminados por essa dengue. Então, peço especialmente ao vereador Edson essa providência no mutirão nesses bairros, Bom Sucesso, São Lourenço, Itamaraty, Frei Eustáquio, nesse momento que realmente a população clama. Uma outra medida, solicitando ao CMTT aqui, já fizemos algumas solicitações, reiterando aqui, a implantação de barreira eletrônica, uma onde existia, próximo ao SESI da Jaiara, e outra ali em torno do número 2400, que é antes, inclusive, da entrada do bairro Itamaraty, um local que tem tido várias ocorrências, atropelamentos, e nós precisamos de implantar esse equipamento para maior segurança. E ainda, sobretudo aí, principalmente a questão da roçagem, mas posteriormente também a revitalização da sinalização dos bairros Bom Sucesso, São Lourenço, Itamaraty, Frei Eustáquio também. Há pouco foi feita ali na avenida Nair Xavier, no bairro Alexandrina, algumas vias do bairro Alexandrina. Agradecemos, mas precisamos também dos demais bairros. Mas especialmente nesse momento, o serviço de roçagem para que possa minimizar essa questão da dengue. Levou a palavra, obrigado.
Obrigado, vereador Jean. Na discussão, o vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. É só para, como foi feita a minha indicação aí e não tive como explicar, ela vai de encontro com o nosso projeto de lei 013, do qual também solicitamos para que o nosso prefeito faça essa parceria com o Estado de Goiás e a administração penitenciária, para que os detentos, né, que se encontram no regime semiaberto possam contribuir com a cidade de Anápolis, com a roçagem, com o cuidado, porque nós sabemos que a cidade de Anápolis é uma cidade grande e a mão de obra que nós temos hoje, realmente, pelo tamanho da cidade de Anápolis, não consegue acompanhar. Né? A cada 2 dias o mato cresce 3 centímetros. Então, seria mais um braço a ajudar a cidade de Anápolis e trazendo esse pessoal para inserir na sociedade como forma de ajudar a cidade de Anápolis. Então, a nossa indicação vai de encontro ao nosso projeto de lei número 013, que muito em breve estará sendo votado aqui nessa casa de lei. Muito obrigado e vou falar.
Ainda na discussão, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, um dos requerimentos, eu já usei a tribuna, já falei dele, a questão da colocação das lâmpadas lá no setor de Chácara Primavera, bem como no Jardim Primavera. E dois requerimentos meus também tem, que faz necessário, ali do bairro Lusitano, falei com o secretário outro dia, fiz até um requerimento pedindo para que a coleta de lixo adentrasse dentro do bairro, lá do Jardim Lusitano. Eu já vi que está feito toda a infraestrutura de asfalto, toda a calçada agora sendo contemplada também, está fazendo, é justo que o caminhão adentre lá dentro, né, que possa recolher todos os lixos. Mas, infelizmente, tem um contrato com a empresa coletora de lixo que não permite, e tem que fazer um novo contrato. Espero que no próximo ano esses bairros, tanto Lusitano, outros bairros que estão contemplados com infraestrutura completa feita pelo prefeito Roberto Naves, possa estar também sendo contemplado com a coleta de lixo. Então, esse contêiner faz necessário para que as pessoas possam colocar o lixo, né, para que o lixo não venha a ser pegado pelos cachorros, animais, ratos, enfim. E o secretário já despachou também para o Obésio e fazer com que esse contêiner chegue lá. Quero agradecer a parceria, né, do secretário e de todos ali envolvidos nessa questão. A Márcia Cristina, que está lá, que não tem medido esforço também para estar fazendo acontecer essa questão do coleta de lixo. E outro requerimento que eu fiz pedido para ele, que ali na Avenida Damas Nicolau Bittar, a chuva está, a enxurrada está adentrando ali numa matinha ali perto da bica, e é importante que ele possa fazer essa avaliação, senão daqui a pouco está virando ali uma erosão, como já começou essa erosão. Então, tenho certeza que vai ser contemplado todo esse requerimento pedido por mim, através dessa casa, ao secretário. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Pitosa. Ainda na discussão, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero falar da indicação aí que fiz para os conselheiros tutelar poder ter também o seu vale alimentação. A gente passa a ser conhecedor do problema quando a gente está próximo. E desde 2019, quem vem acompanhando aí o conselho tutelar da cidade de Anápolis e vendo esses guerreiros que é acionado, e guerreiras que é acionado durante a madrugada através de denúncia, indo ali tirar crianças em maus tratos, em boca de fumo, indo em lugares perigosos, às vezes mulheres, né, aí até em defesa, tem que levar junto a polícia militar para dar cobertura ao trabalho, e vendo aí, né, mais do que justo, a gente que teve ali em Maceió, onde essa lei existe, ali os conselheiros têm ali o seu vale alimentação, então a gente fez essa indicação. Né, a gente vê esse trabalho de relevância aí dos nossos conselheiros aqui na cidade de Anápolis. E quero dizer, enquanto estiver nesta casa, quer dizer a todos os 15 conselheiros da cidade de Anápolis, que estarei lutando aí em busca de coisas melhores, de coisas boas para eles, porque são dignos, né, de estar recebendo todo o benefício possível que for dentro da lei, e poder estar recebendo é mais do que justo pelo trabalho que eles fazem, pelos riscos que é oferecido, né, onde nos plantões, à noite, durante o dia, tem que estar indo a alguns lugares, chega lá, encontra as pessoas desequilibradas, encontra ali bandidos, né, e eles têm que deparar com aquela situação e proteger ali as crianças, os adolescentes. Então, mais do que justo, né, então a gente deixa aí essa indicação, espero, né, que nosso prefeito venha acatar e que eles venham ter. Acho que todo benefício que os conselheiros puder ter é plausível pelo trabalho que eles desenvolvem na nossa cidade, né, então, não só na nossa cidade, né, em todo o Brasil, em todo o estado, mas nós somos parlamentares dessa cidade, então eles podem ter certeza que estarei lutando dioturnamente aí por eles, né, coloco à disposição e com certeza, tenho certeza que eles vão ser agraciados aí com essa indicação nossa, né, e com certeza é mais do que merecido esse benefício aí para toda a classe. Muito obrigado, tenha todos um dia abençoado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luzimar, não tendo mais escrito na discussão, requerimentos, moções e indicações estão em votação. Os contrários se manifestem, requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Pela ordem. Abra a palavra pela ordem, ceda a fala ao vereador policial federal, Schoenert Silva.
Pela ordem, eu quero comunicar aqui, informar sobre as questões da UPA, né, quanto está lotada, a dificuldade que essas pessoas ali estão para fazer suas consultas. E aí agora a gente tem, mais uma vez, né, um requerimento aqui, uma indicação minha sendo aprovada, que é para a construção de uma UPA, de um pronto-socorro na região norte. Na verdade, precisava até mais, né? Mas pelo menos uma para desafogar. Eu notei essa aqui, o Legislativo que aprovou, peço empenho também do Poder Legislativo para que cobre junto ao Poder Executivo que se faça realmente um pronto-socorro, ou seja, com verbas do próprio município, ou seja, com verbas federais como a UPA, que busque, que gerencie esse trabalho para que esteja instalado na região norte uma unidade de pronto atendimento de portas abertas, pois a UPA ali da Vila Esperança, ela não suporta mais, acabou. Né? Não, ainda mais nesse procedimento aí, nesse período de dengue, Covid retornando, ou seja, a emergência ali acabou, as pessoas não estão conseguindo, né, fazer seus atendimentos de emergenciais, como também o Erana já esgotou. Então precisamos mais de portas abertas, precisamos agora de um que faça uma UPA, que faça um pronto-socorro, ou seja, que tenha algo de portas abertas dentro ali na região norte e se quiçá em outras regiões também. Então, gostaria de enaltecer a aprovação e solicitar que o Poder Legislativo empenhasse um pouco mais aí para que o Poder Executivo possa cumprir a sua missão e dar mais qualidade aí nos atendimentos emergenciais na cidade de Anápolis.
Gestão de mandato, vereador Suenda. Eu falei outro dia aqui sobre gestão de mandato. E dentro dessa mesa política de gestão de mandato, somando e não dividindo e nem diminuindo, sempre olhando o bem-estar da população, sempre olhando buscar resolver as questões da população. Há dois dias atrás eu tive uma reunião com o prefeito Alberto Naves e nós acertamos, alinhamos juntos com a secretária de saúde e também com o gestor da FUNEP para que nós possamos transferir o posto de saúde da Vila Formosa, que hoje funciona em dois cômodos, para as instalações antigas do PET, que fica localizado ali na Vila Formosa, na rua 25. E o objetivo é fazer com que esse posto de saúde seja agora um posto de saúde avançado, com horário estendido de atendimento. Esse é o nosso objetivo. Nós tínhamos o objetivo de fazer um CMEI, mas com a derrubada e com a construção de uma nova escola Anhanguera ampla, que pode abarcar inclusive o CMEI, nada mais do que correto a gente ofertar para aquela região ali um novo posto de saúde bem equipado, com espaço físico adequado e com atendimento um pouco mais elástico, que hoje infelizmente não é. Portanto, gestão do mandato, compromisso com a sociedade, tratamento respeitoso entre legislativo e executivo. Deste modo, a gente alcança os objetivos. Muito obrigado. Quero aqui agora passar a fala ao vereador Luzimar Silva, pela ordem, por 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Vereador Leandro Ribeiro. O bom filho a casa torna. Parabéns pela sua volta, sucesso. Quero aqui usar pela ordem do PMN para te cumprimentar pelo trabalho que você fez ali na capital goiana, onde o senhor põe a mão, Deus tem abençoado, né? Então, quero aqui parabenizar o senhor e tenho certeza que essa casa só tem a ganhar. Com a experiência, o senhor foi presidente por 2 mandatos dessa casa de lei, então o senhor tem um ótimo retorno. E hoje fiquei feliz. Muito tempo não ouvia falar da Anapolina nessa casa. E hoje, ali numa conversa em off com o Lucivan e você trouxe aí coisas da Anapolina. E o debate aqui, Galo e Rubra, né, vamos voltar aí até ele. O senhor perguntando quanto ficou o jogo. Só perde, presidente, quem joga.
Né? Chamo de presidente porque será nosso eterno presidente, Leandro Ribeiro, mas desejo toda a sorte do mundo. Seja bem-vindo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra pela ordem, está aberto e há inscrições. Mais algum vereador quer usar a palavra? Não tendo mais escrito a palavra pela ordem, encerro pela ordem e abro pelas comunicações.
Comunicando.
Comunicando, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. No espaço das comunicações, eu sei que já passou alguns dias, eu só quero deixar a minha tristeza e o meu repúdio contra a escola de samba Vai Vai do Rio de Janeiro, do qual tentou denegrir as forças de segurança pública, principalmente da Polícia Militar, colocando os seus, não sei nem se pode ser chamado de dançarinos, ou seja, o que seja lá, disfarçados de capeta, não sei também nem o que é aquilo que eles colocaram, e colocaram o capacete do choque. Então eu queria que essa escola de samba, apesar de ter se retratado, que ela tomasse vergonha na cara. Porque realmente as forças de segurança pública infernizam, mas infernizam os bandidos. E talvez seja isso que os fez lembrar de colocar aqueles foliões daquela forma. Então, o meu repúdio àquela escola de samba Vai Vai do Rio de Janeiro. E eu peço que ela respeite não só a Polícia Militar, a Polícia Civil, Bombeiro, Polícia Federal, todas as forças de segurança, que com certeza contribuem muito mais com o nosso país do que aqueles engraçadinhos que ficam fazendo graça lá no sambódromo, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Comunicando. Ainda pelas comunicações, vereador Ré Hamilton Espino.
Bom, já quero aqui agradecer ao presidente pela concessão aqui, liberando o espaço do plenário. Dia 6 de abril, que é o mês da conscientização do autismo, nós estaremos realizando o nosso 12º simpósio. E dessa vez estará acontecendo aqui na Câmara Municipal de Anápolis, que será das 8 horas da manhã até às 18 horas. Teremos palestrantes como o doutor mestrado em análise do comportamento, Felipe Mota, também doutor Hélio, que estará falando sobre os produtos fitoterapêuticos voltados também para a saúde, né, da vida humana e voltado também para alguns segmentos do autismo. E teremos também um momento muito importante com a fonoaudióloga doutora Eva. Então já abrimos aqui os convites, né, para os pais e também para profissionais. O nosso ponto de vista como associação é trazer orientações para que os pais possam dar a melhor qualidade de vida para o seu filho que tem autismo. E é que, o que é interessante, quando nós tratamos de ABA, que é a única metodologia que tem evidência científica, nós tratamos de um assunto que pode ser discutido tanto de forma estruturada por profissionais, psicopedagogos, psicólogos, neurologistas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional ou outros do segmento, mas também tratamos que quando os pais buscam conhecer, de fato, de forma naturalística, ele consegue mudar alguns comportamentos dos seus filhos. A exemplo disso, eu tenho essa realidade por 18 anos dentro da minha casa, que quando eu e minha esposa começamos a estudar e começamos a aplicar com o nosso filho, nós podemos ver, né, um start, uma mudança muito grande no comportamento do Reidner. Né? Hoje, né, é lógico que jamais, o autista não é curável, mas é tratável. Né? Quem tem autismo, uma hora ou outra pode se regular. E de fato isso acontece, e às vezes, né, de formas até muito pontual. Mas o que nós queremos trazer para esse autista aqui em Anápolis, né, o nosso 12º seminário, é poder trazer uma qualidade de vida, né, potencializando esse autista até mesmo inserir ao mercado de trabalho. A exemplo disso, um autismo severo, né, que é a classificação, né, como meu filho, né, que teve a primeira frase montada ali por volta de 7 anos, né, uso de fraldas descartáveis até os 9 anos de idade, né, e hoje ele já consegue as suas AVDS, atividade de vida diária. E é interessante que está finalizando agora esse ano, é o terceiro ano dele no ensino médio, e eu perguntei para ele: Reide, o que você quer fazer? E ele disse: papai, eu quero para a área da tecnologia, né, da informação. Então, Cada autista tem um fio condutor. A gente precisa esmerar e descobrir o que ele pode, né, potencializar e buscar aí essa garantia até de uma vida profissional no futuro. O que é importante, trazer a comunicação desse autista, quer seja por a comunicação alternativa ou outro, mas que ele venha a ter ao menos uma qualidade de vida voltada para a atividade de vida diária, né, dentro do serviço doméstico ou outros, né, que ele não venha a ser 100% dependente. Então, é a nossa visão como associação. E quero mais uma vez aqui agradecer, né, a presidência dessa casa por abrir espaço, sendo o primeiro seminário dentro da Casa de Lei em Anápolis, voltado para a comunidade autista, né, e o nosso 12º pela associação na cidade de Anápolis, embreando aí, né, esses longos anos, desde 2012, lutando pela comunidade autista. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Ainda nas comunicações, vereador policial federal Schwender.
Os espaços aqui, da mesma forma, né, que o vereador Fred Cacheta, para primeiramente me solidarizar, né, junto a todas as forças de segurança, que ele faz parte, eu faço parte também, né, contra aquela ação, aquele ato criminoso da escola de samba paulista Vai Vai. É um ato, na verdade, eu falo criminoso, porque é apologia ao crime, apologia à bandidagem. Então, está certinha a sua fala, e eu acredito que todos os policiais repudiaram, e como eu também repudio, né, aquela ação daquela escola. Não pode ficar só nas desculpas, tem sim que investigar e punir os verdadeiros culpados por aquela ação. Aquilo não pode acontecer. Aquilo é crime, um ato criminoso que aconteceu naquela escola, fazendo apologia aos bandos, fazendo apologia à bandidagem, à criminalidade, tratando um policial como demônio e os bandidos, né, como os anjos, enfim. Então, fica aqui o meu repúdio também, e que apure, né, a polícia paulista lá, apure e dê, né, a responsabilidade, e eles arquem com as devidas consequências. Obrigado. Devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, vereador Luzimar Silva.
Obrigado.
Uma liderança inconteste ali da região, ali do
Calistópolis.
Calistópolis.
Obrigado pelas palavras, presidente do exercício, vereador Jackson Charles. Quero deixar registrado, anexo dessa casa aqui também, um repúdio. Esse carnaval a gente viu de tudo, né? Acabamos de ver aí novos colegas trazendo esse assunto da Vai Vai, lá do estado de São Paulo, e quero repudiar aqui também. A gente, todo dia, antes de quando abre a sessão, a gente lê o texto bíblico, porque a gente crê na palavra de Deus. E ver aquela cantora Ivete Sangalo falar em amassar o Apocalipse, misericórdia. Ai dela, se meu Deus pôr a mão sobre ela, aí sim ela vai ser amassada. Então, deixo aqui, quero que fique registrado também, né, essa patifaria dessa cantora deve servir ao demônio, ao capeta. Porque falar da palavra de Deus, falar de Apocalipse, né, como eu já trouxe aqui, ai daquele que toca nos ungidos de Deus. Mas tocar na palavra de Deus, a gente que temos aqui, né, pastor Reamilton, Decimar, pessoas também que têm a sua crença como João Feitosa, né, todos aqui. É um absurdo o carnaval chegar a um ponto desse, né? Na hora ali, Deus colocou só a pontinha do dedo, né? Quase que o trio dela vai abaixo e mata ali, mas Deus teve a misericórdia, porque ia morrer pessoas, né, que inocentes ali, que não é responsável pelo que sai da boca dela. Mas ela foi muito infeliz. Eu quero que deixe aqui, o vereador Luzimar Silva repudia esse ato dessa cantora, né, cantora tão renomada, qual tão abençoada, e vim falar uma besteira dessa, né? Mas tenho certeza que ela vai refletir, né? E Deus deve ter um projeto também grande na vida dela de salvação, porque não tem lógica ali. Então, foi bom que ela já sentiu um pouco o que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele tem poder de fazer ali. Ele só pôs um dedo, porque se ele pôr a mão, aí sim ele amassa ela do jeito que eu quiser. Muito obrigado, eu vou na palavra.
Não tendo mais escritos pela comunicação, encerro as comunicações e, sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada esta presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
São 11 horas e 5.